que é composta pelo senhor... Pelos senhores Adelino Antunes, que é assessor da direção, Ricardo Costa, que é membro da direção, Custódio Batista, também membro da direção, e Francisco Jonas, também membro da direção. Bem-vindos à comissão. Só para vos dar nota das regras em que funcionam estas audiências, normalmente damos aos nossos convidados um primeiro período para uma intervenção inicial de 15 minutos, 20 minutos. Darei de seguida a palavra a cada um dos grupos parlamentares para uma intervenção no limite máximo de 5 minutos a cada um e os senhores fazem depois uma intervenção final. Bem-vindos uma vez mais. Tem 15 a 20 minutos para fazer a sua primeira exposição. Faz favor. Tem o cronómetro ao fim da sala para poder orientar o tempo que já consumiu.
Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez também o nosso obrigado pela disponibilidade da Comissão da Assembleia da República nos ouvir em relação a esta matéria, dado que não é de facto a primeira vez que estamos aqui e até no seguimento de uma audição que houve aqui nesta casa, em que fomos espectadores, naturalmente não podíamos intervir aí, em que ouvimos também algumas questões, que logo na altura, entre nós falámos, já tínhamos o pedido feito da audiência e que também para repor a verdade dos factos, e em nome da verdade e como até do próprio regime democrático em que vivemos, ou que deveríamos viver, portanto, nos forçava mesmo a pedir esta audiência, até por algumas questões que aqui se passaram nesse dia ao longo dessa discussão. Mas gostaríamos, antes de tudo, de relembrar o seguinte, e tenho aqui o Diário de Notícias de 24/5/2010, para situar o problema desta seguinte forma. Dizia na altura este órgão de informação, ouvido o seu Ministro da Agricultura, António Serrano, e dizia o seguinte, que o Ministério das Finanças estava em andamento, contratos que iriam vigorar por um prazo de 20 anos para a cedência de silos situados no Alentejo e no Ribatejo e que foram deixados ao abandono na sequência da dissolução e liquidação da EPAC em dezembro de 1999. Dizia ainda mais que o Sr. Ministro dizia que o nosso objetivo é que estes silos possam servir enquanto centros de armazenagem para a constituição de uma reserva estratégica nacional de cereais. Diz ao Diário de Notícias o Sr. Ministro da Agricultura, António Serrano, segundo o qual algumas dessas infraestruturas preparadas para preceder à secagem do arroz, o preço do arroz está sujeito a uma grande flutuação e este é um contributo para os pequenos produtores poderem vender o cereal mais cedo, numa altura em que lhes seja mais conveniente em termos de preço. E era esta a situação que existia quando foi à altura da queda do governo. E foi na base do que está aqui que foram feitas duas reuniões, quer em janeiro, quer em fevereiro, no Ministério da Agricultura, em que nós aceitámos, portanto, as condições que a EPAC tinha posto. Mas com uma clara questão que era colocada, como, aliás, no nosso entender, não poderá ser de outra forma, se não estamos aqui perante uma questão de ilegalidade, até de inconstitucionalidade, perante aquilo que é claro naquilo que diz que o Estado, compete ao Estado, o apoio privilegiado, portanto, aos pequenos e médios agricultores, estamos a falar de equipamento público, e é considerando toda esta situação que nós sempre colocamos e sempre debatemos este problema dos centros de secagem. Como os senhores sabem, houve aquela questão da venda esta pública, que o desmantelamento dessa questão e a luta dos agricultores foi determinante para que não se cometesse esse crime, mas hoje os senhores irão desculpar, mas queremos dizer, se não forem, queremos que ainda deve prevalecer o bom senso, e já lá iria até porquê, se não arrepiarmos caminho em relação a isto, esse crime económico e social irá cometer-se. E do nosso ponto de vista, dado que entendemos que fere a Constituição da República Portuguesa, é nesta base que dizemos que estamos perante um roubo aos pequenos e médios agricultores, à economia da região e aos próprios interesses nacionais. Portanto, é neste quadro que este problema, de facto, se vê a desenrolar. Também foi dito na altura, ao longo desta sessão, que uma das questões que havia era documentos assinados entre as duas organizações, e nomeadamente até foram focados os nomes das pessoas que assinaram os documentos, e os Túcio ficou comigo, entre a Associação de Agricultores e a APA-Arroz. E eu quero lhe dizer aquilo hoje que não pude dizer na altura, quando estava a fazer essa afirmação, que não era totalmente verdadeira, e, portanto, em parte era falsa, e destutuava aquilo que estava a dizer, porque o que foi assinado foi os autos de recepção. Aquilo que se falou aqui numa assinatura de um documento para uma gestão foi a assinatura dos autos de recepção dos centros de secagem. São questões totalmente diferentes. Depois, também para dizer que nós não conhecemos conflitos entre as pessoas ou conflitos entre as direções na gestão do centro de secagem de Alcácer do Sal. Aquilo que conhecemos, e sim, desde de início, porque nós sempre pusemos em causa que a participação na gestão do centro de secagem da APA-Arroz em Alcácer do Sal, por entendermos que estava a ser violado, e hoje dizemos isto claramente, o despacho do Sr. Ministro da Agricultura em 2003, porque o centro de secagem, aquilo que era dito e que está escrito, é articulado com a Associação de Agricultores de Futebol. Nem uma única só vez com a APA-Arroz. Aquilo que houve foi uma medida administrativa que violou, de facto, este despacho. E, portanto, nunca houve conflitos entre as pessoas. Agora, o que houve naturalmente, por essa razão, e logo à partida, é que nós contestámos desde de início a participação da APA-Arroz, por entendermos que violava isso. Por outro lado, também, e reafirmar aqui, que é do conhecimento público, é Alcácer do Sal e tudo lá, que a esmagadora maioria, se não totalidade, dos membros, têm secadores próprios, são pessoas abastadas, que do ponto de vista económico e social, não dependem, ainda bem que não estão nessas circunstâncias. E aqui é que nós dizemos que há claramente uma questão que, do nosso ponto de vista, é inaceitável, que qualquer governo, e neste caso, qualquer força política, do nosso entender, em relação a esta matéria, tem que ter sempre em causa o que é o interesse da região, o interesse do país, e não servir, desculpe lá o termo, qualquer oligarquia económica ou oligarquia de produtores, porque isso já nós tivemos durante muito más anos e foi de muito má memória. Portanto, é neste quadro que este problema se efetivamente aqui se encerra. Nós não pomos em causa os direitos de quem quer que seja, mas aqueles de direitos que, de facto, do nosso entender, estão a ser violados, são os direitos dos pequenos e médios agricultores, porque não possuem secadores, nem têm condições para virem a possuir secadores. No entanto, em reunião que houve com o Ministério da Agricultura, nós dissemos, certo, na altura, de facto já estamos ali há 9 anos em conjunto, entendemos que não deveria ser assim e tivemos a abertura, com o Sr. Secretário de Estado, de dizer que da nossa parte havia a abertura de poder haver uma gestão conjunta do Centro de Secagem de Alcácer do Sal e Águas de Moura. Porque o Centro de Secagem de Águas de Moura não satisfaz as necessidades dos pequenos e médios agricultores. E hoje aquilo que aqui acontece, permitem-me este, porque um bocado indignado em relação a isso, se calhar alguma expressão ou outra que possa utilizar mais forte, não tem naturalmente o objetivo de atingir quem quer que seja, mas dizer isto, nós estamos por vezes perante uma situação que aparece, como que alguém diz, vamos aqui fazer uma sentença salomónica, há aqui um pão, há duas pessoas que querem o pão, cortamos o pão ao meio e estamos a dar a metade a cada um. Nada mais falso, porque uma das partes não tem fome, tem a barriga cheia. É a outra parte é que não tem pão. E quem não tem pão são os pequenos e médios agricultores, a agricultura familiar. E utilizar aquilo que é público para continuar a favorecer, de facto, quem não precisa e quem não tem, é que uma atitude, enfim, era conhecida antigamente, dizíamos que o Zé do Telhado tirava aos ricos para dar aos pobres, o Robinho dos Bosques teve aqui tudo que tem, e hoje, infelizmente, aquilo que a gente verifica é que, de facto, em cada dia que passa, esta situação se agrava, e agrava-se de uma forma que, do nosso ponto de vista, é grave, até para o próprio digamos, sistema democrático que a todos deve naturalmente o respeito que deve merecer e aquilo que deve ser feito em termos da sua defesa e firmeza. Portanto, da nossa parte e da reunião que houve, que já fizemos com os agricultores, em relação a esta matéria, nós aquilo que entendemos é que esta situação deve ser naturalmente repensada no sentido de que aquilo que continua a ter, aquilo que teve até hoje durante 9 anos, foi um serviço público. Estar ao serviço de quem não tem secadores, de quem não possui secadores e quem tem mais necessidade. Aquilo que se fez com esta resolução aprovada, põe isso em causa. E sem querer por aqui, e por outro lado também ficámos pasmados. Não conheço, quero dizer, ao longo, se calhar, não sei se alguns dos senhores querem, mas ao longo da nossa jovem democracia, que ainda hoje é, com 30 e tal anos, nunca conheci nenhum documento, pasmos, onde se venha a dizer que o governo encontre uma solução que acautele os interesses de grandes produtores. Porque é o caso que, quando se fala de dar para arroz, sabemos quem são os dirigentes e a quem se dirige. E, de facto, esta frase, inclusivamente, está lá na própria resolução. E nós, quer dizer, entendemos que isto viola claramente o artigo 97, número 1 da Constituição da República Portuguesa. Daí a razão, porque entendemos que este problema está longe de ser resolvido, sentarmos aqui a dizer, seja aquilo que for, nem qualquer tipo, que pense qualquer um dos senhores se trata de qualquer tipo de ameaça, porque não é disso que se trata, mas naturalmente que os agricultores utilizarão todos os meios ao seu dispor, utilizam todas as formas para não saírem do Santo Secagem, da Alcácer do Sal, caso o governo teme em avançar com esta medida. Porque, daquilo que conhecemos, não se trata de uma lei, trata-se de uma recomendação, embora essa recomendação tenha como sustentação os dois partidos, neste caso pela votação, que sustentam o governo. Mas os agricultores, sobre isso, nós queríamos dizer, já a posição que têm, claramente, é dizer nós daqui não saímos, porque entendem que estão lá por direito próprio. E até agarrando ainda, já agora, neste documento do Diário de Notícias do dia 25/4/2010, um dirigente agrícola dizia também na altura que os centros de secagem, os seus secagem pertencem aos agricultores, porque já foram pagos ao longo dos anos pelas suas contribuições. E neste caso gostaríamos, se fosse caso disso, mas tivesse por aí que era bom um dia que se fizesse o historial acerca dos silos dos centros de secagem todos. Porque, se calhar, iríamos ver que, efetivamente, que o trabalho que cada um teve ou que tem e a quem serve. E o caso do centro de secagem de Alcácer do Sol sempre teve, da nossa parte, foi o compromisso que assumimos na altura. Foi essa, digamos, a luta que tivemos nessa altura. Foi essa a reclamação que fizemos, que o centro de secagem estivesse lá para servir todos os agricultores que não possuem secadores, independentemente de serem da associação A, B, C, D ou F. Esta questão, hoje, ao passar-se assim, não está, e já lá iremos. E outra questão que foi aqui dito, que não corresponde à verdade, é que quando nós para lá entramos, não havia lá nenhuma associação. E já não havia há algum tempo. Porque teria havido 3 ou 4 anos antes e tinham saído de lá porque a informação que a gente tem, existem documentos, e há pessoas que estão aí que conhecem o processo e podem ser chamados aqui, o Sr. Henrique Neves e outros do INGA que conhecem o processo, que sabem como é que durante anos e anos foram utilizados aquilo, aí sim a custos zeros, com criticidade e outras coisas no género. Mas não estava lá, quando nós para lá fomos já, aquilo não tinha... Nenhum dos agricultores estavam a usufruir do centro de secagem da Alcácer do Sal. E, portanto, eu, da minha parte, ficaria por aqui, pois o custódio irá acrescentar mais alguma coisa, mas é muito rápido, para dizer que pensamos nós, e com esta abertura também da nossa parte, porque de reapreciar todo este processo para que, e para efetivamente possamos todos evitar que se cometa este crime económico e social, que é o facto de agarrar em instrumentos que são do interesse público, que devem estar ao serviço do interesse público, e nomeadamente daqueles que necessitam, e não é disso que de facto que se está aqui a tratar. Com a eventual, se fosse por aí, a eventual entrega do centro de secagem da Alcácer do Sal à Parroz significava um crime de corrupção e significava outra coisa. Significava fazer a tal asta pública de uma outra forma que não foram capazes de fazer a primeira vez, e era caso para dizer que o crime compensa nesse caso. Dá aqui a palavra ao Custódio, se chegou.
Já tenho pouco tempo. Então, boa tarde a todos. Como já foi dito, eu sou o Custódio Batista, sou agricultor rendeiro na herdade da Comporta. Sou dos agricultores deste país que têm que pagar para produzir neste país. Infelizmente, há 35 anos produzo arroz por minha conta, sou rendeiro na herdade da Comporta. Foi uma pequena parcela que me foi atribuída no tempo da AD, 1980-1982, e como tal tive sempre grandes dificuldades até 2003 para o escoamento do arroz e venda de arroz com melhores preços. Isto tem portanto, um grande significado, e só não tem e não pensa um bocadinho quem não produz o seu ordenado porque tem que comer ao fim do ano, como eu e muitos têm, porque como tenho pouco tempo, tenho que cortar aqui um pouco do meu raciocínio, porque teria muito mais que dizer, porque vivo na terra desde os 13 anos de idade. Há 47 anos que trabalho dentro do arroz. E essa gente hoje em dia, que nos quer correr dos secadores da Alcácer do Sal, os poderosos da Alcácer do Sal, como o professor Pedro Lins e outros, porque sabe-se. Não, eu quando cá estive, vi na reunião em que foi o senhor que teve entreviu em determinadas coisas e disse coisas que, contra mim, que não eram justas e que não eram verdades.
Já.
Mas teremos a oportunidade para esclarecer isso. Posso continuar?
Peço só...
É curto. E como tal, através da luta que nós rendeiros, portanto, como disse, que têm que pagar para produzir, o bom senso, na altura do Ministro da Agricultura e Pesca, em 2003, o senhor Sivinete Pinto, nos cedeu o secador de Alcácer do Sal e de Águas de Moura. Entendeu que nós tínhamos razão para que nós pudéssemos secar ali aquilo que produzimos e vender aquilo que produzimos. E assim foi, durante 9 anos, eu tenho rentabilizado aquilo, mais aquilo que produzo e aquilo que vendo, preciso de comer dali. Porque produz ali o meu ordenado, produz ali o meu pão de cada dia para comer eu e a minha mulher, para dar a minha sustentabilidade à minha família. E hoje ouvir e vir dizer que os pequenos e médios agricultores têm que ser corridos da Alcácer do Sal, de uma coisa que não estamos a dar prejuízo sequer nenhum ao Estado. Pagamos tudo o que é ali efetuado. Para sermos corridos dos secadores da Alcácer do Sal, para entregar a quem não precisa de secadores, porque tem secadores, tem condições muito melhor do que eu e todas aquelas centenas de pequenos e médios agricultores como eu, sinceramente, penso que se devia pôr um bocadinho a mão na consciência e ver o porquê. Qual é a razão? Qual é o prejuízo que nós estamos a dar ao Estado nessa parte? Porque é que o professor Pedro Lice argumentou que aquilo precisa de obras?
Eu vou tirar-lhe a palavra.
Não é verdade isso, não é verdade. Não é uma realidade das coisas.
Quero fazer o favor de me escutar. Desculpe. É que se continuar nesse tipo de registro, eu retiro-lhe a palavra. E retiro-lhe a palavra porque o senhor está aqui em representação da Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal. E, portanto, se estão aqui nessa condição, não faz sentido nenhum que tenha aqui questões de natureza pessoal e que esteja aqui a focar individualmente a algum dos senhores deputados. E, portanto, em qualquer condição que o senhor volte a repetir aquilo que acabou de dizer, eu retiro-lhe a palavra.
Sim, como não posso, portanto, dizer aquilo que sinto e aquilo que me dói, só tenho que dizer que termino aqui as minhas palavras. Mas é pena e triste que as coisas sejam assim, que nós, num país democrático e num Estado de Direito, que não se possa dizer a realidade da situação das coisas. Infelizmente, vem à Assembleia da República pela segunda vez.
O senhor vem aqui num grupo que pediu uma audiência para vir falar de um conjunto de problemas. Não vai falar do seu problema pessoal, nem do problema pessoal com qualquer um dos deputados desta Comissão ou da Assembleia da República. Se o quiser fazer, falo-á noutros órgãos, noutras instâncias. Na Comissão, nas condições em que pediu a audiência, não o pode fazer. Os senhores podem falar de tudo.
Mas é como sou membro da direção. Desculpe.
Não, peço-lhe que não trate aqui de questões de natureza pessoal. Não é esse o foco que o trouxe aqui hoje. E, portanto, presumo que a Associação não comunga exatamente aquilo que o senhor acabou de dizer. Pode fazê-lo a título pessoal. Agora, em nome da Associação, creio que vir a esta instituição fazer aquilo que está a fazer, que não dignifica ninguém. Nem a Assembleia da República, nem a Comissão, nem a vossa instituição.
Mas, desculpe, posso falar?
Pode, com certeza.
É só para terminar. Eu, como membro da associação, falo em meu nome, represento centenas de agricultores na mesma situação e com o mesmo dito. E tenho dito. Muito obrigado.
Bom, creio que está concluída esta primeira intervenção da associação.
Se
muito bem.
Temos os minutos já para... Não sei se o Ricardo trouxe o nosso técnico. Mas apenas, se me é permitido...
Vão ter ainda a oportunidade de fazer uma intervenção final.
Mas eu só queria colocar aqui uma questão. É que não nos agarramos, seja quem quer que seja, a questões formais, porque o direito à indignação existe. E eu compreendo, em parte, aquilo que é aqui colocado, porque quem esteve aqui no outro dia teve que ouvir aquilo que ouviu que não pôde responder. E é neste quadro também, porque as pessoas não conhecem naturalmente a fórmula como isto funciona. E, portanto, agradecia que, de facto, que esta questão formal não tocasse em nada com o problema de fundo, porque o que se passou aqui, de facto, foi alguém com o direito à indignação que tem e que a Constituição da República Portuguesa, e muito bem, o registra, foi aquilo aqui que quis transmitir, sem naturalmente querer, como certamente todos compreenderão, não se trata de atingir quem quer que seja.
Creio que percebes também qual é o papel que eu tenho.
Estamos aqui a discutir interesses, compreendendo o seu papel, mas creio também para compreender que aquilo que foi aqui dito foi precisamente nesse sentido.
Muito bem, vamos entrar no período de intervenções por parte dos grupos parlamentares para uma intervenção do grupo parlamentar do PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Lua Ramos. Pedi, entretanto, aos diferentes grupos parlamentares que me sinalizassem as intervenções que desejam fazer. Muito obrigado. 5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Este pedido de audiência, enfim, já é uma repetição do que aconteceu há uns meses atrás. A Associação teve a oportunidade de expor esta questão a esta comissão. A APA Arroz fez o mesmo e, na sequência dessas vossas considerações e da APA Arroz, e também do conhecimento que os grupos parlamentares têm no terreno, apresentaram um conjunto de iniciativas, nomeadamente 3 partidos políticos, que resultaram em projetos de resolução. Esses projetos de resolução foram discutidos numa sessão, inclusive, que os senhores estiveram presentes, e foram aprovados em sessão plenária, com a votação que também penso que sabem. Neste momento, há uma recomendação aprovada por esta Casa, por esta Assembleia da República, e o Governo compete, de facto, seguir essa recomendação. Neste momento, será o Governo que terá que decidir o que foi aqui discutido e o que foi aqui votado pelos diferentes grupos parlamentares. Relativamente a essa matéria, permiti-me dizer o seguinte. Nós consideramos quem vem cá como pessoas de bem, instituições de bem, e consideramos a Associação de Agricultores como a APA Arroz, de igual modo. E consideramos as informações que nos dão de igual relevância e com igual sentido de veracidade. E o que nos foi dito pela APA Arroz é que desde 2000, que explora aquela unidade, pela Comissão Liquidatária da EPAC, através de um protocolo que foi celebrado em 2000, e fizeram antes até da entrada da Associação de Agricultores. Mas a nossa principal preocupação, e por isso é que o grupo parlamentar do PSD apresentou efetivamente esse projeto de solução, é para que exista, de facto, uma solução relativamente rápida, para que se evite a degradação das instalações, se consiga que os agricultores, os pequenos e os médios agricultores, que não são só associados da APA Arroz, nem da Associação de Agricultores, isso é determinante, e nós colocámos isto, quer se trate do secador de Alcácer do Sal, quer se trate de Águas de Moura. Nós não pretendemos que seja atribuída a gestão, porque uma coisa é a gestão, outra coisa é a possibilidade dos agricultores acederem a esses secadores. Ninguém, nenhum grupo parlamentar, certamente, quer que os agricultores sejam expulsos. Estamos a falar de gestão. A nossa recomendação é muito clara. Todos os agricultores, o Governo tem que encontrar uma solução para que possam, de facto, secar lá o seu arroz. É isso que nos interessa. É, de facto, rapidez, evitar a degradação e, para além de mais, acomodar todas as soluções. Porque, para esses pequenos agricultores, sejam ou não associados da Associação de Agricultores e da APA Arroz. Isso para nós é absolutamente determinante. Falam em crime económico e social. Bom, mas reparem, a maioria dos equipamentos equivalentes a este foram entregues à iniciativa privada. A maioria neste país. E, portanto, não houve, de facto, esta celeuma, mas a verdade é que existe, de facto, esta preocupação, que é uma preocupação evidente deste grupo parlamentar. De facto, que a gestão seja dividida, porque vieram-nos aqui e demonstraram-nos que não era possível, sem ultrapassar vários obstáculos, continuar essa gestão partilhada. E, portanto, é melhor dividir essa gestão, permitindo que, de facto, que os agricultores possam aceder a essas unidades. Isto é que me parece razoável, isto é que me parece sensato e que o Governo, de certeza, vai acomodar. E agora gostaria de vos colocar uma questão. Na sequência desta recomendação que foi aprovada por esta Assembleia, se efetivamente o Governo já vos contactou, a Associação de Agricultores, para, no sentido de começar a resolver este problema, já depois deste facto novo, que foi esta recomendação aqui aprovada. Ou seja, se há algum desenvolvimento, porque neste momento, de facto, é o Governo que tem que fazer a negociação e tem que encontrar a solução jurídica para, dentro deste quadro, que para nós é decisivo, para que todos os agricultores possam efetivamente secar o seu arroz em Alcácer do Sal e Águas de Moura, sejam ou não associados. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não sei se o deputado Miguel Freitas se inscreve, se não, não. Do CDS, o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor, tem a palavra para 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e cumprimentar a Associação. Bem, aquilo que o Sr. Deputado Pedro Ló Ramos disse, praticamente eu tenho pouco a acrescentar. Mas quero responder, portanto, que não foi só autos de recepção, mas foi também protocolos que foram assinados. Está aqui o documento, se quiser ver, nós não inventámos nada, ele existe realmente um ato de recepção, que está aqui, mas existe também um protocolo assinado. Portanto, não são aqui falsos, como dão a entender, que são, não havia, só havia autos de recepção. Não é verdade, está aqui o protocolo. Bom, e a questão, a grande questão dos silos é realmente não conseguirem as duas associações, portanto, gerirem elas duas. E tem que se tomar uma solução. Pior que não fazer nada é ter duas entidades que não se entendem a gerir. E isso tenho a certeza que não leva a lado nenhum, pelo contrário. O que leva é à desgraça, que é esse entendimento. E é o mal, como o senhor sabe. Eu sou um defensor das cooperativas e das associações, é o grande mal das cooperativas e das associações, é precisamente quando não se entendem. E todos querem mandar, e quando todos querem mandar, a gente sabe o que é que acontece. Felizmente, há muitos maus exemplos desses, felizmente também há bons exemplos, quando se entende na parte da gestão. E isto é crucial, a gestão. E o entendimento. E como disse o Sr. Deputado Pedro Ló Ramos, e muito bem, isto não é para arroz. Mas estão incluídos todos, é que aqui não é destes ou daqueles, é todos os agricultores, os pequenos e médios agricultores, que não tenham secagem, podem não fazer. Pá. Não é para os associados para arroz, é para todos, estava sem distinção. Eu estou convencido, tanto a para arroz como os senhores, têm pequenos e médios empresários, com secagem ou não secagem, e aquilo é para todos. No fundo, o que muda aqui é praticamente a gestão... que é entregue, e é essa aqui, que foi feito e foi aqui decidido e votado, que seria a gestão feita à Prarroz. Eu aumento a questão aqui, e eu sei, e a dificuldade que muitas vezes, eu se estivesse no lugar do Sr. Deputado Pedro Alvins, sabia a dificuldade que tenho da intervenção. Eu percebo a sua indignação, mas... Não se pode tratar aqui, Sr. Deputado, e eu digo porque sou do deputado Pedro Vince, nestas questões, se fosse a mim também ficava acabado, mas não gostava, uma questão de educação, mas não se deve fazer, porque ninguém aqui, eu assisti da outra vez, tanto à comissão, eu não vi aqui ataque nenhum do Sr. Deputado Pedro Vince, em particular se fosse a quem fosse, por favor, no geral. Portanto, eu acho que realmente fazemos aqui isso, não nos fica bem. E também vos quero dizer, dou aqui o exemplo do Robin dos Bosques. Aqui não há Robin dos Bosques. Não há aqui nenhum deputado, nenhum partido queira fazer do Robin dos Bosques. Tirar a pobres para dar a ricos ou tirar a ricos para dar a pobres. Não, Sr. Deputado. Senhora, aqui não. Desculpe, Sra. Deputada, eu não o faço e não acredito que nenhum dos nossos colegas o faça. Desculpe. Não. A questão é uma questão de justiça e a justiça... Não é? Estão incluídos todos, os pobres e os ricos. Se a senhora quer fazer de Robin dos Bosques para tirar uns e dar a outros, a senhora deputada vá saberá aquilo que quer fazer. Mim não conta uma coisa ou outra. Para mim conta com a justiça, seja para pobres, seja para ricos. Todos têm direito à justiça. Todos têm direito à justiça. E como sabe, o Estado deve pugnar por isso. Era só o que faltava fazermos aqui de Robin dos Bosques, agora nós os deputados, para tirar uns ou dar a outros. E se pensa que o que está aqui feito é isso, não é verdade. Porque é que eu digo, estão aqui todos incluídos. Todos incluídos. Os senhores podem não estar de acordo, eu acredito. Não estou de acordo. Temos que, com certeza, aceitar isso. É a vossa opinião. Mas também, depois desta decisão, compete também nós estarmos atentos, e ao Governo estar atento, àquilo que se vai passar. Porque se as coisas não correrem bem, caberá ao Governo também intervir nesse aspecto, que foi o que fez agora. É, não haver gestão, porque não há uma gestão partilhada como deve ser, entregou aqui. Mas se servir ficar mais à frente, que também aqui as coisas não estão a correr bem, não tenho dúvidas nenhumas que haverá intervenção, seja deste Governo, seja de outro Governo qualquer, intervir para que as coisas mudem de rumo. Portanto, eu não vejo aqui a vossa intervenção, a acusação que fizeram, eu não aceito de maneira nenhuma, que não há aqui ninguém a pôr ninguém contra ninguém. Eu não aceito essa vossa versão. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigada. Queria também começar por saudar os dirigentes da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Saudar por esta, pela vossa presença, pela preocupação que aqui trouxeram. E muito embora não seja um assunto novo para a Assembleia da República e para esta Comissão, mas revela bem o descontentamento por parte dos pequenos e médios agricultores, nomeadamente em relação à decisão que esta Assembleia da República tomou ao aprovar as resoluções que retiram e que excluem efetivamente os pequenos e médios agricultores do acesso aos centros de secagem. Bem, podem aqui os partidos que suportam o Governo, quer o PSD, quer o CDS, dizer que não é esse o objetivo, que a questão é uma questão de gestão, que há conflitualidade, mas não é isso que se verifica na prática. O que se verifica, o que se vai verificar na prática, avançar dessa forma como está na resolução, é de facto um afastamento e a introdução de um conjunto de critérios que vão agravar as condições de vida dos pequenos e médios agricultores. Aliás, o testemunho que aqui foi deixado pelo membro da direção é bem revelador das diferenças que se registou nas suas condições de vida e no seu rendimento antes e depois da Associação de Agricultores a ter iniciado essa gestão de uma parte do centro de secagem de Alcácer do Sal, o que demonstra efetivamente o contributo que não só a Associação, mas o contributo que este equipamento deu efetivamente para a melhoria das condições de vida, para a melhoria do rendimento e o apoio à produção nacional. Porque estamos a falar de facto de um equipamento público, como já foi dito, e que deve estar ao serviço da produção nacional, mas que deve estar ao serviço daqueles que necessitam e não daqueles dos grandes produtores, como são os associados da APA Arroz, que efetivamente têm todas as condições para a sua produção e não necessitam deste equipamento. Dizer que pior que não fazer nada é pior que não fazer é não fazer nada, só mais ou menos foi estas as palavras do Sr. Deputado, eu penso que pior é de facto fazer-se aquilo que se pretende fazer, que é criar no momento, mas na situação em que nós vivemos atualmente, dizer-se que ninguém tira nada a ninguém, Sr. Deputado, não é verdade, porque se nós formos ver aquilo que são as medidas deste Governo, não só em questões da agricultura, das pescas, mas dos trabalhadores, das condições de vida, o que nós vemos é o empobrecimento de quem trabalha, o empobrecimento dos portugueses. Mas vemos, não vemos esse empobrecimento para os grandes produtores, nem para o grande capital, nem para os grandes grupos económicos. Esses continuam a lucrar cada vez mais. E à custa de quem? À custa, efetivamente, daqueles que menos têm. Por isso, dizer que nenhum deputado e dizer que ninguém aqui tira nada a ninguém, a verdade é que as políticas que este Governo, PSD e CDS, estão a praticar, têm consequências e as consequências são exatamente estas. São que aqueles que têm mais dificuldades, as suas condições de vida estão-se a degradar, como também destes pequenos e médios agricultores, em de facto têm cada vez mais dificuldades. E se caso vá para a frente esta recomendação, e nós esperemos bem que não vá, porque o Partido Comunista Português não vai deixar de se debater por aquilo que nós defendemos e, de facto, apoiar a produção nacional e aos pequenos e médios agricultores, o que vai significar é piores condições de vida para estes agricultores que têm, de facto, trabalhado e que contribuem muito para a riqueza e para a produção nacional. Queria só terminar para dizer, agradecendo naturalmente este conjunto de informações, esta é uma discussão que vai terminar, daquilo que compreendi, a Associação de Agricultores vai-se continuar também a intervir na defesa dos interesses destes mesmos agricultores. Aliás, mostrou aqui, os senhores deputados também ouviram o mesmo que eu ouvi, mostrou, a Associação de Agricultores mostrou aqui toda a disponibilidade para gerir conjuntamente o equipamento do centro de secagem do Alcácer do Sal com a Aparrós. Ou seja, não percebo qual é que é a dificuldade em relação a esta matéria para aceitar uma solução que os próprios pequenos agricultores estão a propor e que estão a colocar em cima da mesa. Mas importa aqui referir que em todo este processo que a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, aliás, até na sequência do trabalho que foi iniciado pelo anterior governo, da cedência destes equipamentos, tomou também uma posição e, na sequência das propostas que foram apresentadas pelo governo, fez uma opção. Porquê é que não foi dado encaminhamento a essa mesma opção que foi tomada e que foi apresentada à própria Associação de Agricultores? Essas são questões que efetivamente pararam e tomaram-se decisões unilaterais e ainda bem que a asta pública não foi para a frente, mas importa efetivamente resolver este problema, mas em prol, naturalmente, daqueles que mais necessitam, porque não venham aqui referir que será para todos, se a Aparrós for gerir, não é? Se não se trata somente de uma questão de gestão, há questões de critérios, em que condições é que serão, que custos. Porque a verdade é que estes pequenos agricultores, com esta gestão, permitiu melhorar bastante o seu rendimento e foram, de facto, os seus direitos foram salvaguardados e melhoraram as suas condições de vida, e isto é importante que seja aqui colocado. Da parte do PCP, mesmo para terminar, dizer que iremos continuar, não podem contar connosco naturalmente, iremos continuar a intervir no sentido da defesa da produção nacional, no sentido da defesa dos interesses e dos direitos dos pequenos e médios agricultores, e não centralizar, de facto, as questões e tão difíceis que estão ao nível, nomeadamente do setor primário, mas não beneficiar sempre os mesmos de sempre, que são os mesmos produtores, de facto. É isso que também tem levado a essas opções políticas que têm levado àquilo que é a destruição da agricultura do nosso país, e isso não pactuaremos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Eu creio que, muito rapidamente, este processo que culmina com a aprovação de um projeto de resolução proposto pelos partidos que sustentam o Governo, contém logo na sua epígrafe a sua epígrafe remete-nos logo para uma perversão deste problema. Portanto, é uma recomendação que está transformada em resolução, uma vez aprovada, e que recomenda ao Governo medidas urgentes para a resolução do conflito. O problema é que as medidas que são aqui propostas para a resolução do conflito é partir as duas unidades de secagem, e como aqui já foi dito, não inocentemente. Todos conhecemos o processo e, portanto, esta partilha também não é inocente. E, por isso, esta resolução, transformada agora em recomendação, tem uma marca. Tem uma marca e tem um lado. Não é inócua, porque nada também é inócuo, não é? E, portanto, não deixa de ser uma recomendação perversa, na nossa opinião, e por isso é conhecida a opinião do Bloco de Esquerda, não só no seu sentido de voto, como também no seu sentido nesta discussão. E o que eu acho que o Parlamento deve fazer, e também o Governo deve fazer, fundamentalmente o Governo deve fazer, é esgotar todas as formas de dirimir o conflito. E todas as formas de dirimir o conflito é também saber como no terreno, não só a associação, mas os pequenos produtores se comportam, que dificuldades têm e como é que no terreno esta resolução, que impacto vai ter no terreno. Porque As medidas legislativas e as leis só têm algum sentido se condisserem com aquilo que é a realidade da vida e a realidade do país, não é? E a realidade dos grupos a quem se dirigem. Porque se as leis não condisserem com aquilo que é a realidade, também elas próprias não servem para nada. Mas, neste caso concreto, esta recomendação tem uma direção e, de facto, coloca-se de um lado. Coloca-se de um lado que não é inocente e, por essa razão, o Bloco de Esquerda votou contra este projeto de resolução, portanto, esta recomendação, e continua a achar que é possível, recolhendo todos os contributos, restabelecer o diálogo na base daquilo que são as dificuldades objetivas dos pequenos agricultores do distrito de Setúbal, e são muitas. Num distrito que tem excelência de produção de alguns bens, num distrito em que, de facto, o arroz é emblemático, como bem conhecemos, a partir do seu museu e a partir de toda a história do distrito, não só o arroz, mas também o vinho e todas outras, outros produtos que bem conhecemos, tem que ser acarinhado. E tem que as medidas também terem linha de conta todos os patamares de produção. E nós conhecemos a história, e os deputados e deputadas que aqui estão do distrito de Setúbal conhecem a história das características da agricultura naquele distrito, não é? Conhecem que é um distrito que já a sul tem uma grande tradição de latifúndio e o peso que isso teve no passado, em gerações e gerações, e que hoje emergem, infelizmente, outro tipo de associações que querem, de facto, contribuir para que tenhamos um distrito diferente, onde os produtos agrícolas que são produzidos tenham excelência, façam parte da sua marca. E é isto que está intrínseco também quando os agricultores se pronunciam. Costuma-se dizer na minha terra que, de facto, às vezes tem o coração muito próximo da boca, foi isso que assistimos. Mas ainda bem, porque não podemos nunca desligar a razão da emoção, até porque os agricultores que têm muito perto de si a terra que trabalham com todo o carinho e com todo o amor, só podem ser assim. Também ter o coração perto da boca, ou seja, pôr emoção naquilo que fazem. E é esse retrato que aqui também nos trouxeram e que eu agradeço. E que nós temos que entender nesta exata medida e não noutra, porque é natural que ao fim de centenas de anos de luta contra o latifúndio, contra os senhores da terra, se coloque hoje num país que é democrático e de abril, a reivindicação e a necessidade da partilha, a reivindicação e a necessidade de serem ouvidos, porque só pode ser assim num distrito que, de facto, faz parte da margem esquerda da história do 25 de Abril. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Freitas ainda pediu para se inscrever.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, aproveitar a oportunidade para cumprimentar os representantes da associação e não queria que houvesse nenhum mal-entendido sobre o silêncio do PS. Porque nós não temos nenhuma questão a colocar, já que nós estamos esclarecidos do ponto de vista daquilo que é a vossa posição, daquilo que são as posições nesta Assembleia da República e, portanto, não entendemos que retiremos daqui, desta reunião, nada mais do que aquilo que já tínhamos, do ponto de vista daquilo que estávamos esclarecidos sobre a matéria. E não temos nenhuma questão a colocar, porque nesta altura todas as questões que temos a colocar é ao Governo. Nós já não temos perguntas a colocar à Associação de Agricultores, temos perguntas a colocar ao Governo, não entendemos porque que ao final deste tempo todo ainda não houve uma decisão, portanto nós aguardamos essa decisão. Queremos saber se está ou não a ser feito algum trabalho do ponto de vista técnico que prepare a decisão, porque nós entendemos que esta decisão, sempre o dissemos, é uma decisão que não é exclusivamente política, é uma decisão que deve ser baseada em trabalho técnico e conhecimento concreto, e como é que vai prevalecer o interesse público, porque nós também consideramos que nesta decisão deve prevalecer o interesse público. E, portanto, era apenas esta declaração e dizer que não temos nenhuma questão a colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Encerrado o conjunto das intervenções dos grupos parlamentares, devolvi a palavra aos senhores com 15 minutos para uma intervenção.
Eu depois... Antes de terminar, depois também darei aqui a palavra ao Ricardo Costa, que é o nosso técnico que aqui acompanha o Santos Caja, quer de Alcácer do Sal, quer de Águas de Moura. Mas permita-me três ou quatro questões, e uma delas começar por isso. Ainda bem que foi colocada aqui uma questão. É a primeira vez que a Celeuma entregue sobre o Santos Caja e os Silos. E eu não quero pensar que seja isto, mas a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal exige-lhe o direito, tem o direito, de ser filiada na CNA. E é a única associação filiada na CNA que tem pela primeira vez um silo no Santos Caja. Daí o conflito. Isto é claro. Vocês podem ver isso. Há clara evidência. E esta é aqui uma questão que tem sido escamoteada. É que a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal tem o direito de ser filiada onde quer que seja. E é filiada na CNA. Em relação aos outros, de facto, não houve. Agora, nós aceitámos os mesmos princípios que os outros estavam a aceitar. Também para dizer que, efetivamente, nós, quando para lá entramos para o centro de secagem de Águas de Moura e de Alcácer do Sal, para, e remeto, os senhores têm cópia do despacho do senhor ministro, já lá irei falar do protocolo, não é a mesma coisa, nós, quando lá entrámos, não estava lá ninguém. Portanto, e quando se fala aqui numa expulsão da gestão, porque houve conflitos, nós continuamos a dizer que não sabemos que conflitos, não houve conflitos entre pessoas. O que é um conflito que é natural. O senhor, desculpe, mas se o senhor tiver um vencimento de 800 euros, e se eu tiver um vencimento de 1 milhão de euros, o seu problema não é igual ao meu, não chamo isso um conflito. Não inverta as coisas. O senhor conhece isso tão bem como eu. E espero bem dizer outra coisa. Olhos nos olhos e cara na cara. Nós, quando fazemos debates sobre as questões do arroz e fizemos na comporta, e o senhor foi nosso convidado, tivemos a opinião que tivemos lá, espero bem que isto também não seja uma arma de arremesso em relação à opinião que tivemos e temos sobre aquelas questões que lá colocámos. E, portanto, para lhe dizer claramente que a questão que se trata é precisamente esta. E nós, aquilo que sempre fizemos e colocámos desde princípio, e solicitamos isto ao Sr. Ministro, ponha-me em todos os documentos que a questão central é a secagem e a questão central, além da secagem, a primeira de todas, é servir todos os agricultores que não possuem secadores. Ao contrário de outros que criam não a secagem, mas a armazenagem. E como o senhor sabe, armazenar um produto significa querer entrar também na bolsa, buscar a ver se o produto sobe ou não. Mas como o senhor sabe, os pequenos e médios agricultores, o senhor também é dirigente associativo e sabe isso, quando chegam no final do ano, a agricultura familiar já tem dificuldades em pagar todo o resto, não pode estar meses e meses à espera. Portanto, este tipo de coisas não são conflitos entre as pessoas. São realidades, pode-lhe chamar, de facto, interesses diferentes. Agora não são conflitos, não andamos aqui, porque é este o problema que se trata. E nós aquilo que sempre dissemos, e que o colocámos sempre, desde o início à para hoje, e por isso eu falava-lhe na assinatura do auto-recepção e na assinatura do protocolo, porque o protocolo foi assinado desde o princípio sob protesto. Protesto por violação democrática do despacho do Sr. Ministro da Agricultura, que até era de um governo do PSD. Até por isso que não foi respeitado. E que nós sempre dissemos, por isso, sempre teve sob protesto. Ou seja, foi uma medida administrativa, em vésperas do arranque da campanha, onde foi dito, os senhores têm que dar uma linha de secagem à Pagos ou isto não funciona. Quando o despacho do Sr. Ministro dizia que tinha que ser articulado connosco. E mais tarde, o que é que nós agora verificamos? Que é uma maioria atual, neste momento, na Assembleia da República, que ainda vai mais longe. Há aqueles que mais necessitam e chama-se isso apenas estão com outra questão. Que, desculpe lá, que, olhos nos olhos, não somos ingênuos, o senhor conhece isto tão bem como eu. Hoje um agrupamento de produtores só sobrevive quando tiver 5 mil toneladas de arroz, como mínimo. E eu quero dizer isto, que os nossos associados não devem ser obrigados, nem os outros, a ir secar arroz a uma questão de dar para arroz, que é para depois ficar lá, depois o outro agrupamento desaparece. Porque não bastou a lei que alguns dos senhores fizeram para a criação de agrupamentos, que juntámos 65 agricultores. E os 65 agricultores não atingiam as 5 mil toneladas, atingiam 3.850 e não conseguimos o agrupamento. Tivemos que juntar 90 e tal. não cometam mais isso. E o que está aqui também em causa é isto. E, portanto, o problema que está aqui é claramente esse, e não podemos escamotear isto. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que há para arroz, sim senhor, já que tem aquela linha ao longo dos 9 anos, continua a ter, podemos falar em armazenamento, não há conflitos de interesse. Nós temos dividido com a APA Arroz, eu quero lhe dizer isto, criámos a Casa do Arroz. Eu sou o dirigente que representa também a produção na Casa do Arroz, conforme o engenheiro Reis Mendes também representa. Estamos lá na Casa do Arroz. Eu estou em representação da APOR, da Associação Portuguesa de Horticultores, ele tem a relação da APOR. E, portanto, está a ver que não há isto. Nós estamos lá todos na Casa do Arroz. Agora, o que evidentemente não é a mesma coisa, deixa-me desculpar, vamos supor que eu sou doente, o senhor é médico. Se eu tiver um problema de uma gripe e um outro tiver um problema do cancro, o senhor não pode receitar o mesmo medicamento. E a situação aqui é claramente esta, é diferente. Os pequenos e médios agricultores têm outro tipo de problemas. E mais grave ainda, quando há pessoas que têm secadores próprios, das quais já usufruíram subsídios para os ter. Isto compete mais aos senhores do que a mim próprio, a defesa específica, mas enquanto cidadão também, e não só. Portanto, o que está aqui, claramente, é isto. Por isso é que nós entendemos e pensamos que vale a pena vir aqui, colocar o problema, porque nós não está em causa, por ser o ABCOD, quando nós fizemos um comunicado, em que pusemos o nome dos associados da Barroas, foi para tornar à clara evidência de toda a gente que, de facto, se tratam de pessoas que não necessitam. E a questão aqui do Rubens Bosch é uma questão configurada. E já agora, para ir mais longe, porque o senhor sabe isso tão bem como eu, melhor, mas cada um tem a consciência que tem. Se a gente tem de entender que as pessoas, por exemplo, os agricultores, aquilo que pagam, eu dava-lhes só um exemplo, em relação à segurança social. Sabe que um pequeno e médio agricultor paga o mesmo que paga um grande proprietário, um grande latifundiário. Pagamos 3 vezes mais do que em Espanha em termos de segurança social, apenas como exemplo para não ir sobre a questão do pagamento fiscal neste país, que é claramente aquilo que conhecemos. Isso é pior que o Robin dos Bosques, infelizmente, para o povo português e para os agricultores que o sentem no seu dia-a-dia. Por isso é que nós entendemos que o Governo até agora, para responder aqui uma questão, aquilo que nos disse foi aquilo que a gente disse aqui a primeira vez que cá tivemos. Reunimos com o Sr. Secretário de Estado. O Secretário de Estado disse que para este ano se iria manter, e a verdade é que se vai manter, depois disso não reunimos mais, não sabemos como é que o processo se irá despoletar. Da parte dos agricultores sabemos qual é a nossa vontade e aquilo porque é que nos iremos lutar abnegadamente até às últimas consequências. Até às últimas consequências. Agora, o problema que está aqui colocado é isto, por isso é que nós entendemos, de facto, de vir aqui. Porque entendemos que há aqui dados novos. A questão do protocolo estava assinado, mas estava sob protesto. Foi assinado aqui, foi a autorização, no sentido de refletirmos todos. Ou se pretendemos ainda criar mais crise à crise, àquela que já existe. Porque, sinceramente, sem querer falar em nomes, algumas pessoas em Alcácer do Sal, 8 ou 9 pessoas recebem mais de 70% do RPU de Alcácer do Sal. E alguns deles estão a ser beneficiados com esta situação. Isto é escandaloso. E que haja alguém que, em nome de que verdade e que, em nome de que princípio, pode defender de facto que estamos todos na mesma situação. Comparar isto com agricultores que têm 8 e 10 hectares, que sobrevivem, que apenas sobrevivem comparando com a situação económica e social de outros, de famílias abastadas, quem é que se pode atrever? É que há coisas por muito vontade que os senhores tenham, que são indefensáveis. E esta é uma delas, é comparar aquilo que é incomparável. Daí a razão, porque a gente sente este problema desta forma, e sempre dissemos isto, quando dizemos, que a questão central ali é continuar a colocar aqueles secadores ao serviço de quem não possui secadores. Porque os senhores sabem tão bem como eu, existem secadores na Herdade de Palma, mas são de uma propriedade, que amanhã os agricultores da Herdade de Palma também poderão querer utilizar e outros mais. E, portanto, os agricultores devem ter esta latitude. Agora, o problema que está aqui é que a gente sabe até como é que a gente faz. Vai dizer, há agricultores que são associados lá, pá, vai ali, os agricultores não querem ir por várias razões. E, portanto, o problema que está aqui, em termos da região de Setúbal, resolvia-se claramente o problema mantendo a atual situação. Dava para satisfazer as necessidades dos pequenos e médios agricultores, porque os outros senhores, de facto, da outra parte, não têm necessidades. E dessa acho eu que não devemos tratar, porque está tratada a partir e por natureza. Mas dá a palavra ao Ricardo Costas, acho.
Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos os deputados. Queria só aqui clarificar algumas coisas que penso que são essenciais para todos nós ponderarmos um bocadinho sobre aquilo que foi a decisão da Assembleia da República, embora nós não o devemos fazer, porque os deputados são soberanos e estão aqui a representar as suas bancadas. Naturalmente que começou a mim defender aquilo que eu acho que é o direito da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal e dos agricultores aos quais dou assistência técnica. Dizer que não existe conflito nenhum entre associações, o conflito que existe, Sr. Deputado, é só meramente de interesses. Nós defendemos os pequenos e médios agricultores e há parros de fé dos grandes proprietários, na sua maioria. É este é que é o conflito que existe. É um conflito de interesses. Nós defendemos uns e eles defendem outros. Naturalmente que isso não é incompatível com uma gestão. Aliás, a prova que não é compatível, é que nós até hoje temos estado a gerir o centro de secagem de Alcácer do Sal com as duas entidades. Falta clarificar muita coisa e nós próprios, na última reunião que tivemos de gestão, chegámos a essa conclusão de ambas as partes. Temos que clarificar isto, isto e aquilo. E naturalmente que é um processo de melhoria com qualquer gestão, de qualquer empresa, ou de qualquer consórcio, ou de quer que seja no nosso país. Agora, não à pala, de um conflito, dar origem a uma resolução que favorece uma das partes. Senhor Deputado, Senhores Deputados, eu acho que isto não é, de facto, nada daquilo que representa a democracia do nosso país. Porque é esta a nossa realidade. E só estamos aqui hoje, e só estivemos aqui no outro dia, e há para o chover aqui, porque o Estado, erradamente, antes de arranjar uma resolução sustentável para o assunto, colocou em asta pública o centro de secagem de Alcácer do Sal. Só por isso é que nós estamos aqui. Porque se não fosse isso, nós também não estávamos aqui. Porque o que o senhor mostrou aí foi um protocolo e um auto de recepção das instalações que deu origem à celebração de um protocolo que tinha um início e um fim. E o Ministério das Finanças, cegamente, sem consultar as entidades que estão a gerir a infraestrutura, colocou em asta pública. Foi isto que aconteceu, ponto final. Não vale a pena a gente estar aqui com documentos e papéis para aqui e para além, porque esta é a realidade, Sr. Deputado. Esta é a realidade, portanto, estar a dizer que foi isto, foi aquilo e que isso dá mais vantagem a um e dá mais vantagem a outra associação, nada disso. Zero. Zero. O que a realidade é esta que eu estou a dizer e o senhor tem isso escrito. É uma questão de ler e ler do princípio ao fim. É de ler o princípio ao fim. E, portanto, e os conflitos resolvem-se. Os conflitos resolvem-se. É para isso que existe o Estado. O Estado é um organismo regulador. Naturalmente que não pode tomar partido por uma associação e desculpe que me diga, a proposta de resolução do CDS é tomar partido por uma das associações. Os senhores alguma vez nos ouviram e alguma vez nos perguntaram quais é que eram as nossas necessidades para tomarem partido por uma das associações? Nunca nos perguntaram concretamente nada ao pormenor. A única coisa que nos ouviram foi aqui neste hemiciclo e pouco mais que nada. Portanto, não acredito que o tenham feito em relação ao mesmo, em relação à Parroz, para chegarem ao pormenor de apresentar uma resolução como apresentaram. Portanto, logo aí os senhores tomaram uma posição incorreta e denunciadamente direcionada para uma das associações. E é isto, senhores deputados, que é a realidade. Senhor deputado do PSD, é esta a realidade? E, portanto, e nós que estamos, neste caso, os senhores que estão aqui a representar cargos políticos, têm que ter consciência que as vossas decisões têm impactos nas pessoas. E o que o senhor Custódio aqui disse, naturalmente que é uma pessoa que se calhar não tem a formação de todos nós que aqui estamos, se calhar é o mais mal formado em letras, mas é formado naquilo que é, como disse a deputada do Bloco de Esquerda, na vida. E naturalmente que tem que ser também um bocadinho respeitado e tem que ser perdoado pelo aquilo que foi o seu efusismo. Agora, nós, acho que temos que ter sempre consciência dos impactos e das decisões que tomamos aqui. E a resolução que foi aprovada na Assembleia da República, ou a recomendação que foi aprovada na Assembleia da República, tem a ver com 35%, e os senhores vão ver estes dados, 35% dos sócios, ou melhor, dos produtores de arroz da Direção Regional do Ribatejo e Oeste. E depois tomem essa decisão e vão ver efetivamente o que dá efetivamente essa decisão. É que 35% das pessoas que produzem arroz na Direção Regional do Ribatejo e Oeste são associados da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. E depois os senhores dizem que nós, efetivamente, não precisamos do secador de Alcácer do Sal porque temos águas de Moura. Os senhores somem as produções todas que nós, ou secagem todas que fizemos desde 2003, que lá estamos a fazer exploração no centro de secagem, e vejam quem é que secou mais toneladas nestes anos todos. Naturalmente, quando passado tivemos menos produção, porque todos tivemos menos. E foi o primeiro ano em que tivemos menos cá para hoje. é uma questão de fazer contas. Somem todas as toneladas da associação e todas as toneladas da Aparoz e dividam pelo número de anos e vejam quem é que tem mais necessidade. Isto é puro e claro. A Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal está desde 2003 na infraestrutura. Mas está desde 2003 porque em 2000 teve lá a Aparoz a ser um servidor do Estado, que isto é correto dizer, que não pagou para lá estar. Estava a secar a rosa a ar frio, doutor Pedro Lísico, que é assim, que esta é que é a realidade, e que até hoje certamente terão contas para ajustar, mas isso cabe aos senhores fiscalizar. E a Aparoz não foi contemplada no despacho do Ministro da Agricultura em 2003, pura e simplesmente porque havia este conhecimento. E a Aparoz não estava a gerir a causa pública como deve ser. E nós fomos gerir a causa pública. A única coisa que nos foi perguntada a nós é: vocês têm capacidade? E em 2003, estava eu, o Sr. Custódio e o Sr. Avelino numa reunião com o responsável do Estado e do Ministério da Agricultura: vocês conseguem articular isto e pôr isto a funcionar com as duas linhas e as variedades? E nós temos capacidade. E até hoje provámos que temos capacidade para isso e até para muito mais. E não é correto tirar-nos o tapete para agora sermos entregues ao que quer que seja, e por natureza própria também podemos desaparecer como agrupamento, porque na realidade a legislação não nos favorece. Nós somos muitos, mas somos poucos em termos de área. E somos poucos em termos de toneladas. E só por essa razão podemos estar a correr o risco de não ser reconhecidos como agrupamento no futuro. E era isso que, efetivamente, eu pedi aos senhores para reconsiderarem e para ponderarem que não devemos, enquanto deputados, na minha opinião, claramente é só a minha opinião, da Assembleia da República, tomar aqui decisões que influenciem tanto os produtores, neste caso do Distrito de Setúbal e do Estuário do Estado. Muito obrigado.
Boa tarde. Eu sou rendeiro da herdade da Gomborda. Comecei a trabalhar lá, tinha 9 anos. É o seguinte, por o que eu aqui vi e na outra Assembleia, as coisas não se resolvem, complicam-se aqui dentro. As coisas aqui complicam-se aqui dentro. Eu fui convidado, quando a gente começou lá a secar arroz, para ir ver aquelas instalações, só vi foi lá lixo, ratas andas a correr por todo lado, algumas correias cortas, e isso tudo. Não vi lá ninguém a secar arroz. Quando eu ouço estas conversas de aquilo necessita de obras, eu aí, com a quarta classe que eu tenho, tiro aqui uma ilação. É para nós ficarmos entregues a eles. Para nós ficarmos lá pelos preços que eles quiserem. E depois, porque eu estou farto disso, eu, mesmo área de terreno, chegaram-me a descontar 15 toneladas. Depois de eu secar a rosa ali, acabou-se. Pagaram ao preço que eles querem, que é o que eles querem. Porque ninguém ligou a linha de secagem que lá está. Secam o arroz lá na mesma. Tiveram a coragem de pôr lá até 2 moitões de arroz e nem secar. Porque é que eles tinham onde é que secarem. Tinham onde é que secarem. Portanto, que aquilo estava lá, abandono, não ouvi dizer que havia moitões de arroz em Alcácer Sala, porque não havia secagem. Pronto, o que eu acho aqui é, querem pôr-nos à parte deles, querem pôr, dizer assim, eles agora ficam cá e a gente aqui é que domina isto. Portanto, é pôr a gente no fundo. Voltamos ao mesmo conforme eu estava. Só isso, porque as coisas são simples. Aqui complica-se. Complica-se. Quando aquele senhor além, muitíssimo bem, diz aquilo, eles desconhecem o que é secar arroz. Desconhecem. Porque se ele tivesse uma área, como eu tenho, a pagar conforme eles queriam, como lá foi 20 anos, ele não dizia aquilo. Pronto. Então, se eles têm a linha deles secar, se ninguém os proíbe lá secarem, qual é o assunto aqui? Pronto. Nós somos defendidos porque eles secam lá porque querem secarem. Pronto. Eles têm outras vias, nós não. Portanto, está tudo dito. Vejo os noticiários sempre, na minha televisão, e vejo que o país, com este andamento, não vai lá de um. Nunca chega aí lá de um. A economia não se defende. A economia assim nunca se defende. Deixa-se trabalhar quem quer. Está tudo dito.
Apenas queria só fazer referência ao seguinte. Eu trago aqui comigo duas revistas da CAP, retirada nas vésperas das eleições, com uma entrevista ao Dr. Paulo Portas, acho que passo escolho. E, efetivamente, aquilo que está aqui dito é precisamente o contrário daquilo que os senhores acabam de querer fazer com os pequenos e médios agricultores. E, portanto, é uma revista da CAP, repito, mês de fevereiro, nas vésperas das eleições. onde efetivamente aquilo que é aqui dito e é falado é a defesa das organizações de produtores dos pequenos e médios agricultores. Já lá vai esse tempo, já passou, quer uma, quer pelo Sr. Dr. Passos Coelho, quer pelo Sr. Dr. Paulo Portas. E aquilo que hoje verificamos é que fica efetivamente nesta casa as mesmas forças políticas, as mesmas pessoas têm precisamente posições antagónicas àquilo que colocaram aqui. Isso é um problema vosso, mas é bom que tenham também consciência disso e estou-me a referir, para que alguém não tenha as dúvidas, que estou-me a referir, portanto, ao ano, abril e maio de 2011, portanto, à revista da CAP de abril e maio de 2011 e à revista da CAP de fevereiro e março de 2011. Apenas posso cá deixar, se me puder tirar fotocópias, agradeço, se fizer favor.
Muito obrigado. Queria agradecer à Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal a presença em audiência hoje aqui na Comissão. Em relação aos senhores deputados e encerrada esta audiência, queria só deixar uma curta nota. Na próxima semana, no dia 14, está confirmada a presença do chefe de Estado-Maior da Armada na Comissão, em representação da Autoridade Marítima Nacional para corresponder ao requerimento que então foi feito oportunamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E, portanto, dia 14, às 11 horas, está confirmado. Veio o Sr. Almirante com o Sr. Contra-Almirante. Não. Portanto, dia 14. Srs. Deputados, muito obrigado por terem vindo à Comissão. Estão encerrados os nossos trabalhos.